25ª reunião ordinária, 27 de junho de 2017.
Convido a todos a ficar de pé e recitar a oração inicial.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que passe chamado.
Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas. Márcio Moraes Vilas Boas. Vilas Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Cipriano Antônio Caetano. Arnaldo Campos.
Presente.
Gabriel Kendo Reis.
Presente.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sou a presidente de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Convite da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques. Projeto Música das Regiões Brasileiras. Venha participar, ou melhor, venha prestigiar os terceiros anos das professoras Flânia, Flanqueline, Lília e Patrícia. Será no dia 29 de junho de 2017, quinta-feira, horário 18 horas e 30 minutos, local anfiteatro. Estamos te esperando. Convite da Escola Municipal de Educação Infantil e Creche Padre Emílio Luiz Lunques. Senhores pais ou responsáveis, faltam poucos dias para passarmos juntos momentos de alegria, diversão e muita descontração na tão esperada festa junina da escola. Atenção para a data, 28 de junho de 2017, quarta-feira, turno da manhã, 8 horas, e o turno da tarde, às 14 horas. Serão muitas quadrilhas e danças típicas, e para nós será um prazer recebê-los. Até lá, pessoal, equipe da Educação Infantil e Creche. O ofício número 94 do Gabinete do Sr. Prefeito, assunto: balancete da receita e despesa do mês de maio de 2017. Senhor Presidente, encaminhamos o balancete da receita e despesa do município com os respectivos documentos orçamentários e financeiros referente ao mês de maio de 2017 para os procedimentos de costume. Cordialmente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Ofício número 50 de 2017 da Procuradoria do município, ao senhor Arnaldo de Abreu Campos, presidente da Câmara, referência a requerimento número 36 de 2017. Senhor presidente, saudações. Em resposta ao ofício sob referência, no qual consta o requerimento do excelentíssimo vereador Sebastião Leonardo de Mesquita, informamos que a única entidade que atualmente recebe repasse do município é a APAE, conforme consta das informações repassadas pelo controle interno do município. Informa na oportunidade que a situação das entidades que recebiam recursos municipais encontra-se em desacordo com a Lei 13.019 de 2014, sendo que manteve apenas os repasses para a APAE, cujo termo aditivo é válido até o final do mês de junho de 2017. Quanto às demais entidades, tanto aquelas que vinham recebendo recursos do município, quanto outras que eventualmente venham a ser selecionadas, estas dependerão da aprovação do projeto de lei que reconhece as entidades assistenciais como organizações sociais. Certo de vossa costumeira compreensão, antecipo agradecimentos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Adelso Barbosa Damasceno, procurador do município. Então, aqui tem a resposta do gabinete, que foi assinado por Daniela Aparecida Carvalho Santiago, que também fala que as entidades que recebem subvenção da prefeitura informam que somente a APAE está recebendo atualmente o valor de R$ 29.166,66. Da Secretaria Municipal de Educação, ofício número 222. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos e em resposta ao ofício número 63 de 2017 dessa Casa, referente às indicações número 164 do vereador Evandro, sirvo do presente para informá-lo a preocupação dessa secretaria juntamente com a Secretaria de Transportes e do senhor prefeito municipal em melhor atender nossas crianças. Portanto, ficou decidido que o ônibus escolar poderá avançar mais um ponto, ficando mais próximo de suas casas nas adjacências do sítio dos familiares do senhor Tião do Cerco e garantindo segurança aos estudantes. Sem mais, para o momento, subscrevo atenciosamente Débora Maria Borges Gerardelli, secretária municipal de Educação. Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 88, resposta à indicação 144/2017, essa indicação foi enviada pelo vereador DJ Leandro. Venho através deste informar que a Secretaria de Saúde está aguardando os trâmites legais da Organização Social da Saúde para que seja efetuada uma maneira para atender de forma deliberativa as demandas que chegam em nossas unidades. Ressalto ainda que temos em nosso corpo clínico, locado nos PSFs, dois pediatras que atendem de maneira satisfatória a nossa demanda. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimento, caso seja necessário, atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de Saúde. Em relação às proposições dos seus vereadores, em primeiro lugar, nós temos o ofício do gabinete do vereador DJ Leandro, excelentíssimo senhor Arnaldo de Abreu Campos, digníssimo presidente da Câmara Municipal e Jaci, Minas Gerais. Sirvo do presente para solicitar que seja lido o presente ofício por ocasião da 25ª reunião ordinária dessa Câmara, para que fique registrado meus sinceros agradecimentos a todos os atletas que participaram do torneio de futsal entre os amigos do bairro da Serra, promovido por mim. Agradeço a colaboração do senhor presidente da Câmara, Arnaldo de Abreu Campos, e do vereador Márcio Moraes de Las Boas. Agradeço ainda o servidor da Prefeitura, Leonel Luiz da Paixão, mais conhecido como Té, e o militar reformado Sargento Luiz Gomes. Agradeço, por último, todos os assistentes dos jogos que prestigiaram este importante evento de lazer ocorrido na quadra poliesportiva daquele bairro. Parabenizo os vencedores do torneio, salientando que eventos como esses devem ser apoiados e incentivados, pois proporcionam momentos agradáveis à população. Com elevado apreço, DJ Leandro, vereador, vice-presidente. Indicações. Indicação número 166/2017, subscrito pelos vereadores Eliandro Rodrigues de Souza e Sebastião Leonardo de Mesquita. Os vereadores que essa subscrevem requerem nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a adoção de medidas visando a contratação de serviços de exames de raio-x junto aos hospitais e laboratórios de Lavras e região, para atendimento à nossa população, visto que a realização desses exames via SUS e SISVASE é demorada e muitos pacientes, notadamente os de menos poder aquisitivo, ficam prejudicados em seu tratamento devido a este fato. A indicação número 167 do vereador DJ Leandro requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para a Secretária Municipal de Educação, solicitando que esta adote providências em relação ao funcionamento da Biblioteca Municipal no período da tarde, como meio de atender os alunos que procuram o local para fazerem pesquisas dos seus trabalhos escolares. Estando a biblioteca fechada, tais alunos ficam transitando pela praça sem acompanhamento de nenhuma pessoa por eles responsáveis, o que pode ser perigoso e trazer consequências indesejáveis. Indicação número 168, vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a conclusão, da rede de esgoto do bairro Novo Horizonte, como meio de evitar que o esgoto escorra a céu aberto nas ruas do bairro e na margem da rodovia MG-335, causando diversos incômodos. Solicita ainda que esta obra seja priorizada e realizada no mais breve espaço e tempo possível para beneficiar a população em geral e evitar que medidas indesejáveis sejam adotadas junto aos órgãos de regulamentação e defesa do meio ambiente. Indicação número 169, também do vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado reparos na iluminação da praça do bairro São Mateus, visto que o local está escuro, já foram feitos vários pedidos nesse sentido e nesses 6 meses nada foi realizado em relação a este pedido. Indicação número 170, vereador DJ Leandro. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a poda de uma árvore existente na rua Lindolfo de Paulo Ribeiro, altura do número 113, em frente à oficina do Nelson, Vês que tal árvore está deslocando a calha e prejudicando o telhado do prédio da oficina. Indicação número 171, também do vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada aos servidores da prefeitura que agilizem providências quando solicitado para não prejudicar a população. Salienta que um ofício expedido no dia 18 de maio de 2017 foi recebido um ofício pelo prefeito e encaminhado para o jurídico que não deu a resposta no prazo de 10 dias, prejudicando assim o encaminhamento do processo de nefrolitotripsia de uma paciente, que se trata de um caso de urgência médica. Sendo assim, reafirmo o pedido para que esse caso e outros sejam resolvidos no mais breve espaço de tempo. Indicação número 172, vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a construção de um campo de futebol no bairro da Serra, vez que antes havia um localizado onde atualmente é o bairro Campo Alto, sendo que este campo foi desativado pela prefeitura e não foi construído outro, prejudicando assim a população do bairro que está sem esta opção de lazer. Indicação número 173, também do vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a operação tapa-buracos nas ruas da Vila Industrial e, a pedido dos moradores do bairro, seja instalado um quebra-molas com rampa para passagem de pedestres na rua Vila Industrial, em frente ao antigo laticínio, visto que alguns motoristas trafegam em alta velocidade no local, colocando em risco a segurança das pessoas, especialmente crianças que nem sempre têm noção de perigo. Indicação 174, subscrita pelos vereadores DJ Leandro e Luiz Rogério Vilas Boas. Requerem, nos termos regimentais, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam feitos contatos com a CEMIG, visando a instalação de um transformador com maior potência para atender a população do bairro Ipiranga, sendo esta uma reivindicação que há muito tempo é feita pelos moradores da localidade. Indicação número 175, também subscrito pelos vereadores DJ Leandro e Luiz Rogério Vilas Boas, requerem nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para a retomada das obras do prédio da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunes, no antigo campo milionário, vês que tal construção está se deteriorando no tempo. Indicação número 176, vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para conter a água e lama que são carreadas a partir de um loteamento e que está invadindo a pista da Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas na chegada do bairro da Serra, causando vários transtornos. Indicação número 177, vereadores DJ Leandro e Luiz Rogério Vilas Boas, requerem nos termos regimentais que sejam encaminhados expediente para o senhor prefeito, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para reparos no parque de diversões localizado ao lado da casa da senhorita Regiane, no bairro da Serra, tais como reforma dos brinquedos, limpeza e iluminação do local. Caso não seja do interesse da administração a realização de tais reparos, solicitam que o parque seja desativado e o espaço cedido para outros fins. Indicação 178, vereadores DJ Leandro e Luiz Rogério Vilas Boas, requerem nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a reforma do quebra-molas na rua Pedro de Oliveira, com instalação de rampa para passagem de pedestres, vês que o local é muito movimentado por pedestres, dentre esses alunos da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques e seus responsáveis, e há intenso tráfego de veículos. A número 179, do vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais, seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a reforma do quebra-molas na rua Vigilato Vilas Boas, esquina com a rua José Luiz da Costa, com instalação de rampa para passagem de pedestres, vês que o local é muito movimentado por pedestres e há intenso tráfego de veículos. A de número 180, do vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a instalação de placas indicativas nas chegadas e saídas da cidade, bem como nas esquinas contendo o nome das respectivas ruas e avenidas. Indicação número 181, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a reforma ou substituição da tampa do bueiro existente na esquina das ruas José Luiz da Costa, com o Vigilato de Las Boas, em frente ao prédio da padaria da senhora Maria Eunice, vez que o mesmo oferece risco de ferir pedestres ou danificar pneus ou assoalhos de veículos que sobre ele estacionam. Indicação 182 do vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito solicitando que sejam adotadas providências para liberar a realização de exames laboratoriais, radiografias, consultas e outros procedimentos prescritos pelos médicos aos pacientes que procuram atendimento nos PSFs e UBS do município e que estão na fila da Secretaria de Saúde alguns já há bastante tempo. E assim, para que o estado de saúde desses pacientes não se agrave mais, que esses pedidos sejam liberados no mais breve espaço de tempo possível. E a indicação número 183, também subscrito pelo vereador DJ Leandro, requer nos termos regimentais que esta presidência, esse é endereçado ao presidente da Câmara, que esta presidência adote as providências necessárias para a transmissão das reuniões desta Câmara Municipal ao vivo no Facebook, como meio de ampliar ainda mais a transparência dos trabalhos legislativos para conhecimento de nossa população residente em nosso município, bem como a população que reside fora de seus limites territoriais. E ainda as demais pessoas interessadas, visto que o Facebook é um canal de acesso a todos que se interessam e circulam em todo o mundo. O requerimento número 42, também do vereador DJ Leandro, requer nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal, bem como o artigo 10 da Lei Federal número 12.527 de 2011, que seja enviado expediente para o senhor prefeito requisitando informações se o campo de futebol do bairro Pedra Negra pertence à associação do bairro, outra entidade ou ao município. Justifica tal pedido tendo em vista conversa com o responsável pelo campo de futebol, que lhe informou que não recebe nenhum recurso financeiro para cuidar do campo e existem dívidas a serem pagas. Assim, caso o campo esteja sob a responsabilidade do município, requisita informações se existem essas dívidas ou outras pendências. E, se confirmado, solicita que sejam sanadas para evitar problemas maiores. O vereador DJ Leandro, juntamente com o vereador Márcio, pediu ao senhor presidente, ele autorizou aqui a leitura de um ofício subscrito pelo deputado estadual Fábio Xerém. Caros vereadores, em cordiais cumprimentos, venho comunicar a Vossa Excelência que, como presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, apresentei o requerimento número 7.332 de 2017, cópia em anexo, com pedido de providência junto ao governador do Estado para liberação de recursos para a pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Jaci. Atenciosamente, Fábio Xerém, deputado estadual. Então, o requerimento 7.332/2017 tem o seguinte teor. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para liberação de recursos para a pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Jaci. Sala das reuniões, 1º de junho de 2017, deputado Fábio Xerém, PSD, presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Temos ainda o ofício número 50 do gabinete do senhor prefeito, complementação e informações, requerimento 30 de 2017. Senhor presidente, em resposta ao ofício sobre referência, no qual consta o requerimento de Vossa Excelência, encaminhamos em anexo cópia dos documentos complementares aos solicitados. Certos de vossa costumeira compreensão, antecipo agradecimento de elevado estima e distinta consideração. Respeitosamente, Adelson Barbosa Damasceno, procurador do município. Então, essa documentação foi entregue ao vereador presidente. Em relação aos projetos em pauta, o de número 12 de 2017 autoriza o município de Jaci a realizar o pagamento de multa decorrente de atraso de entrega de declarações junto ao INSS e Receita Federal do Brasil e da outras providências. Os senhores vereadores têm cópia aí de uma emenda, a emenda número 1 do vereador Rodrigo, que está modificando o artigo 1º, restringindo o pagamento somente às guias que foram enviadas para esta Câmara, e suprimindo o artigo 2º. O vereador tem cópia desta emenda. Tem o pedido de urgência do vereador Elian, feito em reuniões anteriores, e pelo ofício número 16, o vereador Sebastião Leonardo Mesquita está solicitando vista neste projeto. O projeto 14 de 2017 estabelece mão única de direção em parte da rua José Luiz da Costa, de autoria do vereador Evandro, aguarda parecer das comissões permanentes. O de número 15 estabelece mão única de direção na rua José Rufino de Las Boas, de autoria do vereador Rodrigo, está em pauta para a primeira votação. O número 16 institui, os vereadores têm cópia desse projeto aí, e se precisar de algum anexo ou conferir com o original, institui no calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci a semana na mão certa e da outras providências. Então, está sendo apresentado hoje, o senhor presidente irá enviá-lo às comissões para aparecer. O de número 17 também está sendo apresentado hoje, o senhor presidente irá enviá-lo para aparecer das comissões permanentes. Institui no calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci a semana do bebê e da outras providências. E o mesmo acontece com o de número 18 de 2017, está sendo apresentado, o senhor presidente irá enviá-lo às comissões permanentes para aparecer, autoriza o município de Jaci a celebrar termo de cooperação técnica com a Intercente da Outras Providências, salientando que, complementando esse projeto, foi enviado o termo de parceria, esse não está na cópia, os seus vereadores que quiserem poderão solicitar para a conferência. Então são esses os comunicados, senhor presidente, os projetos e as proposições, senhor presidente, seus vereadores e assistentes.
Palavra franca aos vereadores.
Vereador Gabriel. Passar a palavra hoje. Vereador Eliandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos aqui presentes. Como tradição, primeiramente agradeço a Deus dar mais uma oportunidade de eu estar aqui com vocês e vocês aqui comigo. E aos ouvintes da Rádio Jaci, desejo uma boa tarde. Mais uma vez, eu queria só a questão de trânsito no município. E eu vejo que não há necessidade em mão única em vários pontos da cidade aqui, que o pessoal está pedindo mão única. Eu acho que essa mão única nessas avenidas vai prejudicar até mesmo os comércios. Então, eu acho que não há necessidade de ficar pedindo mão única, muita gente exigindo, mas a partir do momento que você vai se pedir de mão única, você esquece dos comércios. Então, eu acho que vai prejudicar os comércios e muito da população de ciência. Também sobre o ofício da Secretaria da Educação, eu mesmo fui conferir, uma professora já tinha me alertado, onde alunos da turma de manhã é passado o trabalho para eles. Eu mesmo fui ver o que estava acontecendo, fazer a denúncia, e eu vi que o aluno que vai fazer trabalho não está fazendo o trabalho na escola como deveria estar sendo feito na biblioteca do município. Eu vi o aluno jogado no canto do muro, sentado um grupinho ali. Eu acho que dentro da escola não é para fazer trabalho lá do muro, onde tem até muro. E outra ocasião, eu prestigiei alunos no coreto na praça. Acho que o coreto também não é biblioteca. Gostaria que a educação tomasse a providência, que a biblioteca voltasse a abrir ao período da tarde, porque não está abrindo. Eu mesmo fui lá e vi, a biblioteca do município não está abrindo. Então, pais e mães pensam que aluno está fazendo os trabalhos deveres, não estão. Estão caminhando pela rua e sem nenhum responsável. Aí peço que a educação tome as providências necessárias sobre isso. Se não for abrir a biblioteca, que corte os trabalhos para os alunos, porque não tem nenhum responsável. Também gostaria de agradecer que o Arnaldo Campos, o Márcio Moraes, o Theo Gomes, pelo apoio do torneio de futsal entre amigos lá do bairro da Serra, que graças a Deus foi um sucesso lá. Os atletas que foram bem disciplinados e colaboraram para que tudo desse certo. Parabéns aos atletas, obrigado pelo carinho, pelo apoio lá. E mais uma vez aos vereadores que me ajudaram lá e os demais. Que isso possa servir para a gente estar fazendo mais eventos lá, dando mais incentivo ao esporte lá no bairro da Serra. Vejo também que tem muitas pessoas querendo prejudicar o vereador DJ Leandro, porque o vereador sempre está na Facebook, posta foto, sempre está aparecendo, é coisas que poucos fazem. Eu acho que não adianta ficar mandando prints, conversa de WhatsApp para outros vereadores querendo me intimidar. Como disse, eu não tenho nada a temer, não tenho medo. E vou mostrar a essas pessoas quem realmente elas são, não quem eu sou. Quem eu sou, acho que o povo de ciência já me conhece. Sabe realmente quem eu sou. Mais uma vez, faço pedido lá do executivo, é sobre o esgoto do bairro Cantinho do Céu. Já está passando, já está virando uma vergonha aqui lá, porque, como eu disse no começo do mandato, é em frente à minha casa. Mas não é só em frente à minha casa, não, são de vários moradores, é no início da cidade. Espero que dessa vez, meu último pedido, que tome as minhas medidas necessárias, porque eu mesmo irei fazer a denúncia, porque eu acho que já passou, já tem 8 anos que a gente está passando esse problema lá. Se ninguém tomar as providências certas, nunca vai realizar a operação lá, terminar a obra do esgoto lá. Não podemos ficar esperando a aprovação, como eu disse antes, de mais um loteamento para depois vir fazer o esgoto. Eu acho que já deveria ter feito já, porque conversando com o Linho ali não está difícil para terminar. As obras, só para resolver aquele problema ali, o valor não é tão alto, já era para estar pronto. Então, mais uma vez, deixo ao bairro lá do Cantinho do Céu, no Horizonte, que o vereador aqui está se correndo atrás e dessa vez eu irei tomar as medidas necessárias, se acaso não tiver resposta sobre o esgoto. Já tem 6 meses que a gente está aguardando e nada de resposta aqui. Pessoal lá do bairro São Mateus sempre vem me cobrando, vem me ligando, é um bairro que eu frequento muito. O DJ Leandro frequenta quase já se tudo, né? Então lá na praça tem 6 meses que não tem iluminação. Já mandei vários pedidos. Deixo os moradores do bairro, lá do bairro São Mateus, que eu como vereador não posso resolver o problema de vocês e trocar a luz. Mas estou fazendo o pedido mais uma vez e alertando que já faz 6 meses que estou pedindo. Também como a gente pediu junto com o Sebastião, a gente fez um ofício dos exames de raio-x e os demais exames. Estão demorando até, tem pessoas que eu conheço tem mais de um mês esperando exame e não consegue fazer. Devia tomar as providências para que isso não acontecesse, porque um dos fatos que o pessoal mais cobra é na área da saúde. Então, eu acho que devia tomar as medidas certas para regularizar e adiantar esses pedidos de exame. E tem exame até de 2, 3 anos que o pessoal está esperando até hoje. Também fui procurado, como cidadão de ciência aqui, onde o juiz autorizou, manda um ofício para a prefeitura, para o jurídico, é recebido, e esse ofício é esquecido dentro da gaveta. Não pode fazer isso com a população, com uma cidadã de ciência. É um caso de urgência, até mesmo de morte. Peço que eles tomem mais atenção, mais carinho, mais respeito com esses pedidos que chegam lá, que é de urgência. Também veio uma resposta para mim lá da Secretaria da Saúde, onde o Fábio diz, no meu ponto de vista, se os pediatras estivessem dando conta, eu não estaria pedindo outros. Então, pediatra é só dia de semana, final de semana não tem pediatra aqui em Jaci, a não ser que chegou, eu não estou sabendo, porque tem pai de família, mãe, pai, que passa dificuldade assim final de semana aqui com o pediatra. E como eu disse, você levar uma criança na UBS não é o mesmo que você levar no pediatra, o atendimento é diferente. Queria agradecer a todos mais uma vez pela presença, que vocês votem sempre, desejar a vocês uma boa noite e os ouvintes da rádio de Jaci uma boa tarde. Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite, boa tarde aos ouvintes da rádio de Jaci. Senhor presidente, irei iniciar minhas palavras mandando um saudoso abraço do deputado Carlos Pimenta, onde eu estive no gabinete dele ontem em Belo Horizonte, terminando de levar algumas solicitações para algum recurso de emenda nesse município, para esse município, e que, se Deus permitir, sabemos que tanto o governo federal quanto o estadual está passando por grandes dificuldades, né? Mas, se Deus permitir, como dito, daqui a alguns dias terei boas notícias em relação a algumas emendas para o nosso município. Em segundo, senhor presidente, eu queria fazer um comentário referente à minha emenda aqui, ao projeto número 12. Eu solicitei vista nesse projeto, por achar necessidade, e como prometido, a minha emenda está feita. E faço a emenda referente ao artigo 1º, do projeto de lei número 12, que trata-se o seguinte. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a pagar multas decorrentes de atraso de entrega de declarações obrigatórias perante a Receita Federal do Brasil e o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, conforme guias e DARFs que são partes integradas do projeto de lei, e observadas também as devidas atualizações de seus respectivos valores e datas também de pagamento. Ou seja, tratando em miúdos, se nós aprovarmos o projeto do jeito que estava, nós estaríamos dando um cheque em branco ao Poder Executivo. E como foi solicitado numa reunião interna com o procurador do município e por mim solicitado através de ofício, eu solicitei quais as guias que o Poder Executivo teria que pagar e estou fazendo essa emenda autorizando a ele pagar as guias apresentadas que constam no projeto hoje atualizado. E também, senhor presidente, eu consegui encontrar aqui dentro do projeto, no artigo 2º, as providências a ser tomadas, porque depois de ser feito o processo administrativo desse projeto, a ser encontrado os responsáveis no qual deixou de pagar essas dívidas, esses DARFs, as providências a ser tomadas com esse profissional, com essa pessoa, ou seja, eu estou fazendo uma emenda, a emenda número 2 aqui, que fica suprimindo o artigo 2 do projeto de lei. Por que, senhor presidente? Nós sabemos aqui que a responsabilidade desses servidores, que consta no artigo 2º do projeto de lei, já consta no estatuto do servidor, Ou seja, assim sendo um ato de iniciativa do Poder Executivo, é claro, é o prefeito que dentro do Estatuto do Servidor, se não me engano aqui o capítulo 4º, vai tomar as devidas providências, mas acompanhando o que fala dentro do capítulo 4 do Estatuto do Servidor. É onde eu retiro isso, o artigo 2º, porque lá no Estatuto do Servidor já fala aqui, o artigo 142. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções. O artigo 143. A responsabilidade civil decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário público ou a terceiros. Então, o responsável por não ter pago essa dívida, depois de ser feito o processo administrativo, né, se ele causou algum erário aos cofres públicos, vai ser tomada as devidas providências conforme o Estatuto do Servidor, que ainda fala mais aqui no seu inciso 1º do artigo 143, a indenização, né, de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma da prevista no artigo 53 desta lei. Ou seja, se a gente tem o Estatuto do Servidor, no qual o prefeito iria usar para tomar as devidas providências em relação aos responsáveis, não há necessidade desse artigo 2º dentro do projeto de lei número 12. Então, a minha emenda, senhor presidente, ela trata exatamente disso. Ela retira esse artigo 2º, porque a gente já tem o Estatuto do Servidor para tomar as devidas providências e a maneira correta de ser cobrado isso, do responsável, e o artigo 1º da minha emenda, onde limita o Poder Executivo a pagar exatamente, ou melhor, somente os boletos, né, e as guias, os DARFs, que foi encaminhado para essa casa e que consta hoje dentro do projeto. Nenhuma a mais. Né?
E para melhorar a palavra.
Perfeitamente.
Aqui, o vereador, pelo que eu estudei esse projeto aqui, é o seguinte. Isso aqui é lei federal, isso aqui. Vai cair na lei federal. Isso aqui pode cair no artigo 35, viu? Agora, eu acho que é muito legal nós legalizar essa parte desse projeto, porque Jaci está perdendo na faixa de uns 150 mil que está para entrar. Agora, se esse projeto não for aprovado, vai travar mais ainda. Essas casinhas que estão para ser construídas, praticamente vai ser travado também, enquanto não liberar essas contas lá. Todas as emendas parlamentares que eu estou vendo aqui. Então, seria bom nós legalizar essa parte para ser votado para o nosso município não ficar atrasado. Muito obrigado, é só isso aí.
Exatamente, o vereador. E exatamente por isso, né, que eu estou, né, a minha vista no projeto acaba e eu estou apresentando essa emenda para ela ser votada juntamente com o projeto. Né?
Porque, vereador, é o seguinte, me dá licença mais um pouquinho. O que eu vejo, tanta gente esperando por essas casas, que está pagando aluguel, você sabe que não tem retorno. Está pagando aluguel e pensando na casa. Vamos supor, legalizando essas partes, já pode começar essas casas. O pessoal, em vez de pagar aluguel, vai pagar a casa que é deles. Isso aí é muito importante. A gente preocupa com essas partes aí, município e o pessoal também, que às vezes está passando necessidade, pagando aluguel sem poder. Agora vamos supor que legaliza essas casas e vai pagar a casa deles, é uma casa própria. Né? Você não acha que eu estou certo nisso aí?
Com certeza, vereador. Tanto que a vista não é minha mais. Né? Uhum. A vista não é minha e a minha vista foi pedida exatamente para que eu fizesse essa emenda. A emenda está apresentada nessa casa para ser votada.
Então, eu gostaria de falar para você que praticamente você está super certo nisso aí.
Agradeço,
né?
Agradeço.
Tá certo.
Porque a gente tem que limitar, ou aonde eu limitei dentro dessa emenda, o que o Poder Executivo aceitava.
Exatamente.
Nós não estamos dando um cheque em branco ao Poder Executivo. Ele está limitado a pagar os boletos que foi encaminhado nessa casa. Né?
Não, realmente. Obrigado, vereador.
Perfeitamente, vereador. Então, senhor presidente, eu agradeço. Está aí, se for de vontade, né, dos demais vereadores, a votar o projeto, sem sombra de dúvida, o projeto já se encontra com a emenda, conforme prometido por mim. Né, que seja feita à vontade do plenário e dos demais vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só. Boa noite a todos e uma boa tarde para os ouvintes da Rádio Jaci.
Vereador Márcio. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, demais vereadores, aos presidentes que estão
estão aqui, servidores da casa, saudações aos ouvintes da Rádio Jaci. Eu começo novamente, senhor presidente. Vendo aquela antiga história que hoje o DJ Leandro falou que agora, bairro no Horizonte. Vai acabar uma denúncia, a prefeitura tem que pagar a multa ambiental e fazer o serviço. A gente fica falando aqui, depois fazer assim, o Márcio talvez seja contra prefeito ou prefeitura. Não é isso. Talvez estaria a favor, se tivesse contra, ficaria quieto e deixaria multar. Então, como estou a favor da população, também estou a favor do prefeito. E o que a gente está vendo lá é nitidamente uma falta de coragem de chegar lá e arrumar. Fica esperando. Eu sei que vai falar que isso já é antigo. Tudo bem, foi antigo, tiveram sorte de não ter denunciado. Pode denunciar agora. Então, deixo aqui. Torno a repetir de novo nessa casa a cobrança do junto ao prefeito. Salário de funcionário. Outro detalhe que já tem 6 meses a gente vem cobrando e nenhuma situação. Mas vou continuar cobrando, quem sabe um dia vai resolver. Tem 4 anos, chega, eu cobri 4 anos, né? Vamos estar aí. As gratificações que estão aí, foi tirada e não resolveram até hoje. Estava buraco, começou agora, a gente está vendo o que está acontecendo aí e, se Deus quiser, vai estar funcionando. Vai durar, a gente não sabe, mas deve ter uma garantia, está funcionando, está ficando bom. Aparentemente está ficando bom. Referente ao pagamento dessa multa aí, projeto número 12, também estou aqui. Eu acho que está até interessante, está vendo que a gente não é contra o prefeito. Eu estou até a favor que pague mesmo essas guias que foi mencionado pelo vereador Rodrigo. E todos sabem que se não pagar, não vai dar andamento ao pagamento da dívida principal. Que hoje eu não vou nem querer falar em valor, que não estou nem sabendo o valor agora correto dela, corrigido hoje. Mas é grande valor, um valor bem, bem grande. Então, quer dizer, a gente se fosse contra, não estaria falando contra o prefeito, que não estaria pagando essas coisas. Então, a gente não é, eu não sou contra prefeito. Veja bem, eu sou do lado do povo, do lado correto. Sei que o prefeito também é. Então, esse pagamento da dívida, eu acho que teria que fazer essas pagamentos de guia, mesmo pelo que... Seguinte, a gente está tendo pedido de vista hoje pelo vereador Sebastião, mas quem sabe ele vai ver o que é que ele precisa, o que é que deve ser feito. Está tendo recesso? Estou aqui disponível. Por mim, eu venho um recesso. Se pudesse, presidente, tiver que soltar isso no recesso, para mim não faz questão. Ou algum outro membro da casa tem que cumprir o recesso? Por mim, não. Eu até acho exagerado esse recesso para quem é nós que estão começando hoje, 6 meses, já tem um recesso de 1 mês.
Vereador, não, aperte só um segundinho, por favor, com vontade de sua palavra. Eu queria até colocar, o vereador, aproveitando, né, que você entrou no assunto aqui do projeto número 2 de novo, explicar que quando eu falo que nós estávamos do jeito que estava sendo o projeto, poderia ser aprovado, nós estávamos dando um cheque em branco na mão do Poder Executivo, não é questão de desconfiança, não, né? É porque, esqueci de comentar isso antes, é porque tudo tem que ser documentado, né? Então, a minha emenda é referente a isso. Não é, estou dando um cheque em branco para o Poder Executivo, tenho desconfiança do Poder Executivo. Claro que não. É simplesmente para documentar quais são as dívidas a ser pago e elas estão no projeto hoje. Muito obrigado, vereador.
Ok. Ele tem razão. E até para a gente esclarecer a toda a população o motivo desse pagamento, né? Então, seria interessante que esclareça bem, como a gente conversou com o Evandro e demais aqui, saber direitinho o motivo. Que projeto é esse? Frente o quê? Multa? Não, é dívida? Não, não é dívida. É multa para saber o volume da dívida ainda. Referente o que eles querem falar, é responsável? Eu acho que seria correto, mas se tem que pagar, eu estou a favor. Por mim, estaria votando hoje e aprovando esse projeto hoje, pagamento de guia. Volto de novo, já falei algumas reuniões anteriores aqui, a limpeza de lotes. A gente está vendo que ali na praça, ali perto da matriz ali, tem um lote grande ali, e o mato já não está ficando dentro do lote, não, já está sempre lá fora do lote, porque está crescendo no tamanho de... sem falar que a calçada, se tiver um cadeirante ali, tem que andar na rua, ou carregar no corpo, porque ali não, impossível andar ali, tem tempo, né? É uma coisa que eu acho que ele passa ali todo dia, ele vê. Então eu queria ver, presidente, dou uma olhada com carinho aqui lá, já está em entrada já assim complicada. Chega no centro já assim, vê um lote daquele, o mato saindo para fora do lote, é complicado. A calçada não anda, um cadeirante, nem a pia não está andando direito. A cadeirante está, coitado, só de carro, só por Deus. Também, outro detalhe, a gente queria agradecer também aqui, junto com o DJ Leandro, o deputado Fábio Xerém, pelo requerimento da emenda sobre esse pavimentação asfáltica que está solicitando através dele lá, para a gente, que é sempre bem-vindo, né? Cortou todo recurso bem do município, então queria agradecer ao deputado Fábio Xerém. Outra coisa, senhor presidente e demais companheiros aqui, a gente como cobrando, são coisas que já foram iniciadas em mandato passado, talvez não seria tão difícil terminar. Aquele poço artesiano, localizado lá na comunidade, lá perto do próximo Calcário Santa Helena, que não só o pessoal lá próximo, mas aqui também, acho que Novo Horizonte vai ser beneficiado, o industrial lá, está parado do mesmo jeito. Eu não sei até quando vai esperar, até porque está chegando agora a época seca, falta de água, pode acontecer, e o poço está pronto, está terminado. O que falta, me parece, que era um pagamento de dívida dele, não sei o valor, mas parece que tinha uma dívida com a empresa que trabalhou com ele, assim passou, mas não vou te falar, afirmar corretamente isso. O que eu quero dizer é o seguinte, vem assunto desse poço, é igual o assunto do Novo Horizonte, tem a rede esgoto, tem a creche pronta, tem umas coisas só terminar, gasta, mas não é gasta tanto que gasta para fazer. Então está lá, eu queria ver com ele o motivo de olhar com carinho lá novamente, de repente pode estar resolvendo a situação desse pessoal. Mas, presidente, aqui hoje, chegamos aqui hoje e tivemos uma notícia aqui, que o Kleber Inácio veio aqui através desse esse papel, por punho dele escrever, que cortaram o leite, que é pré-escrito por médico, para o filho dele. Já nasceu com, coitado, cobrei um menino e teve que fazer cirurgia assim que nasceu. E agora está numa situação que não tem leite. Aí o vereador Sebastião pegou, trouxe para a gente aqui, está para todo mundo aqui, todos verem aqui. Ele fez para o punho, os abafos dele, não está tendo leite, foram cortados e ele não sabe o que faz mais. A situação que, a única saída que ele teve é fazer em próprio punho e trazer aqui. Agora, um pai, vem aqui. Nessa situação, a gente deve imaginar o que ele está passando em casa nessa hora. Então, senhor presidente, eu queria, vamos ver todos aí, o que a gente pode estar fazendo, e rápido, porque isso, criança recém-nascida não consegue esperar, sobre a requisição desse leite, que é o mínimo possível que a gente pode estar fazendo para ele. Pois não, fica à vontade.
Então, eu acho que é uma plena sacanagem fazer isso com a família. Eu acho que todos conhecem a família, sabem da necessidade. Infelizmente, estão tendo isso não só com essa família, com mais pessoas. Eu acho que devia tomar as providências, olhar certinho, porque a população não está merecendo isso. São pessoas que precisam, essa menina precisa do leite, tem mais menina que precisa e não, nós estamos pedindo, mas não estamos adiantando nada, né? Então, na hora de vir pedir para a gente que apoiar, botar um projeto, é fácil, mas para responder a população está sendo difícil. Então, é difícil ter o apoio nosso. Eu estou aqui para representar quase 7 mil jacenses, se não me engano, quase 7 mil. Eu apoio o povo de Jaci, não o prefeito e o vice-prefeito. Que foi bom para a cidade, a gente está apoiando, mas infelizmente tem pequenos detalhes que são tirados. Então, esse é um deles.
Com certeza. Reforçando o que você falou, pediatra final de semana, também interessante. Se não tem como contratá-lo, que a gente veja uma outra forma de estar vendo com o hospital, principalmente fim de semana, que tenha pediatra de plantão. Porque igual um caso desse aqui, chega num posto, um clínico geral chegar a olhar, ele não vai ter o mesmo recurso que um pediatra. Vamos olhar com carinho, de repente, sei que a gente consegue até uma verba, alguma coisa, para atender a demanda só nos finais de semana, porque geralmente sempre me parece que está tendo pediatra aí. Mas fim de semana, uma coisa impossível.
Permite uma vez? Acho que é até brincadeira nós que responde que pediatra está atendendo. Se tivesse, você falaria, não está pedindo. Até nós mesmos, o UBS não atende direito, eu passei por isso, eu fui mal atendido, me pede um exame, você chega lá, olha, tá bom, pede para ir embora, não dá o resultado. Então, até comigo mesmo aconteceu isso. Então, imagina com a criança, né?
Pois é, então, é isso que eu queria deixar aqui. Referente ao recesso, senhor presidente, deixar todos aí, e principalmente aos cidadãos de ciência, existe o recesso, foi votado, existe ele, mas estarei aqui, a qualquer hora que alguém precisar. Não pode ficar à vontade, estarei disponível. Existe recesso para quem, lógico, merecido, mas estarei disponível para as ações de ciência. Até pelo menos nesse fato de que esse pagamento de multa, de repente, pode estar resolvendo aí durante o mês de julho, que parece que o final é dia 30 de julho até o pagamento da guia para a gente pagar multa maior. Se for necessário, estarei aqui a qualquer hora para votar esse projeto e resolver. Referente ao que você quis dizer da prefeitura, realmente algumas coisas eu não vi para a gente. Essas coisas que eles ficam mais apertadas passam realmente. Mas estão aqui para isso, para apoiar e resolver. E também criticar quando for necessário. Eu queria agradecer a todos, uma boa noite, e deixar o meu boa tarde para o ouvinte da Rádio Jaci. Até mais, boa noite.
Vereador Luiz Rogério.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor André, nosso funcionário da Câmara, a todos os visitantes aqui, uma boa noite, uma boa tarde a todos os ouvintes, né, da rádio que vai ao ar na sexta-feira. Cumprimentar aqui o doutor Rafael, pela primeira vez aí na Câmara, advogado aí da nossa cidade de Jaci. Espera também aí por alguma oportunidade aí, onde é que seja, ou na Câmara, ou na Prefeitura, nos órgãos públicos aí. Também. Torneio da Serra lá do... Parabenizar o DJ Leandro, foi muito bom lá o torneio, com recurso próprio, né, DJ? Então a gente tem que parabenizar pelas as coisas que vêm sendo feitas aí. Porque eu acho que a nossa... Nosso campo está parado, nossa cultura não está desenvolvendo, então vamos arrumar quem procura fazer. Rodrigo também está aqui presente, já teve lá, fez dois campeonatos por conta própria, ajuda da nossa população. Enquanto isso aí, a nosso campo e nossa cultura fica parado. Então é assim que funciona. Dos convênios também, os exames médicos aí, eu venho reforçar os pedidos dos colegas vereadores, que realmente as reclamações vêm até a gente. É obrigação ele estar vindo aqui falar. Esse dia veio um senhor falar comigo que foi lá, que estava com, né, estava com fratura, suspeita de fratura, e não tinha raio-x. Teve que marcar raio-x depois de 15 dias. Então, eu acho que não sei como é que funciona dessa forma. Né? Já pegando a saúde, aproveitar os pediatras, falar que essa semana eu estive no bairro da Pedra Negra, onde eu tenho muitos, né, conhecidos e até muitos parentes também. Estive lá e estão pedindo, se possível, o pediatra ir lá uma vez por semana. Eu falei para ele que não vai ir não, porque isso nem aqui nos postos não está tendo. Porque lá no posto, a menina saiu lá de madrugada, às 2 horas da manhã, para pegar uma ficha na serra com a criança de 2 meses no colo. Isso é um absurdo. Se não der um jeito nisso aí, eu não sei como é que vai fazer. Já teve roubo lá na serra pegando ficha. Essas fichas, não sei o que aconteceu, eu acho que não...
O pediatra não é do PSF?
Não. Não, o pediatra não é do PSF. É do município mesmo. Aí eles pediram para ver se manda pelo menos lá no bairro Pedra Negra, lá no Centro Cultural.
Eu acho que é
o pediatra. Não, o pediatra não. O pediatra não. O PSF é só o clínico geral e o dentista e os agentes, né? Comunitário. Ou contrata mais um agente, né? Eu tenho que dar uma solução. A biblioteca também fechada lá, também à tarde, eu acho que também não pode ficar dessa forma. Tem que ver um jeito aí de estar resolvendo, selecionando isso. Porque é uma coisa que a gente vem sempre falando, né, e cumprindo. Então, gente, uma boa também, um dia chamar aqui o seu prefeito, com o vice, né, o novo vereador, sentar ali dentro, ver o que está acontecendo. Né, o que se pode chegar num, né, num bom senso todo mundo, ver o que pode ser feito, e um respeitar o outro. Eu acho que nós temos que respeitar ele, e ele também tem que respeitar a Câmara de Vereadores. E nós estamos aqui para fazer os pedidos, os ofícios vão lá, não são respeitados, não devolve. O prefeito passado foi denunciado pelo presidente Arnaldo, que está aqui hoje, lá por ofício, e ele foi processado. Ele sofreu inquérito, não foi, senhor presidente? Então eu acho que ele deve mandar esses ofícios para a gente estar mostrando para quem cobrou da gente o que é que veio de lá para cá. A gente manda para lá os ofícios e não está sendo respondidos. Se tudo vai ter que responder através lá da promotoria, fica difícil. Até mesmo a questão do trânsito. O promotor mandou aqui o arquivando o processo, que não é de competência dele a questão do trânsito. É a competência do prefeito, do município. Então estamos aqui para ajudar, para ver o que pode ser feito, os horários mais de tops, as coisas mais cheias, a gente dá uma parada. A gente já falou, cansou de falar aqui, não está resolvendo, gente. Eu acho que nós ficar falando de cá e não ficar resolvendo de lá, vai ficar um ano todo aí, os 4 anos, e não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Né? Todo mundo sabe do seu direito, hoje não tem ninguém bobo mais, todo mundo sabe, conhece os seus direitos, sabe dos seus direitos, não existe mais segredo de nada. Então eu acho que nós estamos aqui é para tentar mesmo até intermediar isso aí. O parquinho lá da Serra.
Se não aperta um minutinho, só para fazer um comentário aqui referente ao assunto que você estava. E quando a gente fala de documentação que não está vindo para cá, eu mesmo, né, tenho pedido na casa lá que já passou os 30 dias conforme a lei diz. Então você vê que está, né, em relação a esse pedido meu, já é até um descumprimento da lei. E quando eu falo isso referente ao Poder Executivo, não estou falando do prefeito não, estou falando do servidor. Porque esse pedido vai para o gabinete do prefeito e o prefeito encaminha para o setor responsável. Então, esse funcionário responsável, ele, né, automaticamente é que é responsável por essa resposta dentro do prazo de 30 dias, conforme fala a lei. E eu tenho documentos que já excedeu 30 dias e nenhuma resposta eu tive.
Você falou, às vezes, chega lá na mão da secretária, às vezes ele via lá para o secretário, mas o prefeito nem está sabendo. Então é por isso que tem que ter essa conversa, para ver se ele manda o pessoal começar a responder os ofícios. O pessoal ficar sabendo os ofícios.
É o que eu ia falar, às vezes não é nem culpa do prefeito, não. Não estamos atribuindo culpa do prefeito, não. Chega até ele encaminha para o funcionário não toma providência, né?
Lá do parquinho, né, da Serra, eu estive lá com o DJ Leandro, e realmente está abandonado, não aquele perto da igreja, um outro que tem do lado esquerdo, né, sentido ali, a rua ali, próxima ali é a casa de material com São Assis, no fundo. E realmente está meio abandonado, o que pode ser feito, né? Então, tirar, cercar, né, alguma coisa nesse sentido?
Permite, realmente eu faço a limpeza, eu cerco o espaço, fica aqui. O negócio está jogado lá, perigoso. Só uma criança brincar lá, é perigoso, vai estar lesionado.
Para encerrar aqui, o aumento da carga do transformador lá que vai para o Ipiranga, realmente anda caindo energia lá, quando o pessoal vai usar mais as cargas lá para tomar banho, né, em outros sentidos, assim está caindo energia. Fica então aí mais um pedido, né, para ser encaminhado para a prefeitura e para a CEMIG. E não podia deixar de falar aqui os incentivos, né, os funcionários públicos, onde eu venho falando em todas as reuniões, que o incentivo, né, é uma grande importância para os nossos funcionários. E o lucro do nosso município é quando se vê todo mundo feliz, né, principalmente os funcionários. Não só os professores, mas sim todos os funcionários que foram cortados e aqueles que têm direitos. Os que não têm direito, eu sou o primeiro a ser contra também. Eu sou realmente os que têm direito. Obrigado, sua presença.
Vereador Sebastião.
Senhor presidente, vice-presidente, vereadores, servidores da Câmara, assessor jurídico, nossos visitantes, nosso advogado ali, Rafael, seja bem-vindo a essa casa, pela primeira vez estou te vendo você aqui, isso é muito importante, receber uma visita de uma pessoa diplomada, uma pessoa competente, isso aí nos faz feliz, porque nós temos que ganhar com essas pessoas. Também o Clodomir, primeira vez que estou vendo ele aqui, e ele deve estar muito satisfeito, né? Então, até bom que eu também te ver aí. O Leandro, o Rodrigo, pessoal, presidente do PDT. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar e comentar sobre o projeto 1217. Esse projeto, eu pedi vista nesse projeto, que é um direito do vereador pedir. E por que eu pedi vista nesse projeto? 54 anos de municipação. E já se nunca aconteceu um fato desse. Nunca aconteceu. Porque a responsabilidade do executivo é lá na prefeitura. Nós aqui, estamos aqui, é para provar as leis. E nós não podemos deixar de analisar cada projeto que entra nessa casa. Por isso, eu pedi a vista do projeto e vou fazer as minhas reivindicações. É um direito que eu tenho, pedir a vista do projeto. Questão da saúde. Hoje eu fui procurado por esse cidadão, inclusive ele entregou esse papel que ele fez com o próprio punho dele aqui na cama. Né? Cortaram o leite de uma criança que nasceu com problema. Nasceu com problema. E ele foi na assistência social cortar o leite dele. Aí, gente, como que essas pessoas têm no coração aquilo que a gente todo tanto ouve dizer? Não é isso que a gente vê. Uma moradora do Corpo Pintado me procurou. Tem um filho especial. Já faz tempo que a vai ali e não tem coragem de dar um fraldão para a menina. Isso aí, gente, nós não podemos deixar acontecer isso aqui no nosso município. Porque Ijaci é um município muito pequeno para tanto problema. Eu vejo falar aí hoje em terceirizar a saúde. Isso aqui é mais errado ainda. Terceirizar a saúde. E nós não podemos aceitar. Eu vejo falar aí, está vindo um projeto para modificar o plano diretor. É outra coisa mais errada ainda. Nós não podemos aceitar isso aí. Nós vivemos uma democracia e a democracia é para todos. As leis são para todos. Não são escolhidas a dedo, não. Estou vendo falar também aí no recadastramento para sacrificar mais um pouquinho os moradores da ciência. Já estou adiantando que sou contra também. Nós precisamos de benefício. Nós não precisamos de pessoas para sacrificar o nosso povo de Jaci. Nosso povo de Jaci não são merecedor do que anda acontecendo aqui no nosso município. Por isso eu peço mais um pouco de respeito com os nossos cidadãos jacienses. É o que eles merecem. A Câmara, hoje, é a última reunião do primeiro semestre. Aí vai entrar de recesso. Mas eu não estou de recesso, não. Eu vou continuar por aqui. Vou continuar. Se quiser me encontrar, pode ir na minha casa, pode vir até aqui na mesma cama, que eu estou aqui para atender cidadão. O recesso é lei. Mas eu vou continuar mostrando o meu trabalho e o meu compromisso com o povo de Jaci. Estou vendo aí. Essa operação está para o buraco. Tamparam até as sarjetas, as entradas. Tamparam os buracos da rodovia, mas tamparam também as sarjetas. Na onde que tira o acesso da água? Eu estou acompanhando, eu estou investigando. A água. Pararam agora de falar no tratamento da água. É só quando queimam uma bomba, duas bombas, que aí vem a anuncia. Ah, lavou atrás de sair, lavou atrás, não sei o que. Não. Nós devemos aqui tratar por conta própria da prefeitura essa água. Não é contratar a empresa, não. É igualzinho a operação da buraco, não precisava ter contratado a empresa também, não. Era só comprar o asfalto, o pessoal da prefeitura mesmo fazia o tapa-buraco. E te garanto que fazia melhor do que está ficando ali. Porque já era acostumado a fazer esse tipo de serviço aí. Quando fala, temos que tirar as carretas de dentro da cidade. Isso aí, gente. Nós não podemos fazer isso, não. O pessoal, o que que estão fazendo? Hoje está circulando em nosso município. Quer dizer, nós vamos impedir do cidadão passar dentro do nosso município. Ali eles param numa padaria, param no supermercado, param numa farmácia. Está contribuindo com o município. Eu não vejo isso aí legal querer impedir os caminhoneiros, carreteiros, transitar em nosso município. Temos sim que olhar para a nossa saúde, para a nossa educação, no qual muitas professoras já me procuraram que está faltando material. Será que procura sou eu? Então, gente, vamos mais uma vez prestar bem atenção quando cada vereador faz os seus usos das suas palavras e cada um tem o seu direito de reivindicar aquilo que quer. No qual, no Horizonte, o vereador DJ Leandro está cheio de razão, nós já pedimos. E aquela obra lá, do Novo Horizonte, o mesmo que iniciou ela é que vai terminar ela. Que é o Ilha. Quando eu falo 5% daquela obra, é porque foi ele que iniciou a obra e é ele que vai terminar a obra. E aquilo ali está facinho de acabar aquela obra. Mas tem que comprar material. Sem material, não conclui a obra. Então, eu acho que temos sim que olhar para o nosso povo, no qual os servidores, por exemplo, estão aí correndo atrás, não é atendido. Quantos vereadores que já foram na prefeitura atrás dessas gratificações? Até hoje ninguém trouxe resposta nenhuma aqui. Nenhuma. Aí sim. Quando é um projeto, por exemplo, que interessa, aí vem um explicar, vem um falar. Mas quando interessa o cidadão, interessa o servidor, ninguém quer falar. E nós não podemos virar as costas para os nossos servidores. Porque hoje, eu tenho certeza, a professora hoje, que está sendo prejudicada, ela põe a cabeça no travesseiro e não dorme pensando nisso aí. Porque você ser professora para cuidar de criança não é brincadeira. Então eu acho que tem que incentivar sim as professoras e todos os servidores que estão sendo prejudicados. No qual eu vou falar em nome, o cara do amigo que trabalhava na rádio até, fazia seus programas muito bem feitos, teve que sair. Mas eu não sei porquê, mas eu vou procurar saber porquê ainda que ele teve que sair.
Um minuto, vereador.
Obrigado. E eu acho que o cidadão, nós vivemos uma democracia, ele tem direito de apitar para o lado que ele quer. Ele não tem obrigado a escolher um lado para ele, não. Por isso que nós estamos vendo hoje o nosso país nessa situação que está. Porque cada um querendo ser mais perto do que o outro. E já assim, como já disse, vou repetir mais uma vez. Em 54 anos de municipalização, nunca aconteceu o que anda acontecendo dentro dessa administração. Coisas absurdas. Que nós não podemos fechar os olhos por esses erros. Nós não podemos. Nós temos sim que tomar as nossas providências. Nós somos eleitos para isso. Nós somos eleitos para isso, para trabalhar para o povo e não deixar ser convencido por meia dúzia de conversa. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, vice-presidente, meus amigos vereadores, assessor jurídico, doutor André,
nossos componentes da casa, que é a Raniel, Magali, Nelson, que trabalham muito bem, a gente tem que falar o nome deles. De parabéns mesmo a eles. E os nossos amigos visitantes. Primeiramente, eu gostaria de manifestar sobre o pedido do pessoal da rua João Correia. Lá desce o carro, lá é pior que está na Fernão Dias. Essa pessoa que desce ali 500 assim, talvez na Fernão Dias não ande igual anda ali. Sinceramente. Quem está acostumado a pegar a estrada, vamos falar a verdade. Sinceramente, às vezes eu falo com uma advertência aqui, às vezes não vou em algum lugar, em alguma diversão. Por quê? Eu costumo pegar a estrada, não é bem fim de semana. Às vezes, até no começo de semana, no meio de semana. Então, eu costumo pegar a estrada aí. E falando também sobre o nome do doutor, primeira vez que vem na reunião, né, doutor? Seja bem-vindo. Essa casa está sempre aberta aí. Então, é onde a gente anda faltando com a advertência. Inclusive, tem um pessoal do Passa 3. Ele me pediu também que eu falasse sobre uma pequena quadra. Eu já falei sobre isso. Então, eu vou relembrar de novo. Para que faça isso para eles lá. É um divertimento que eles vão ter ali na parte da tarde, no dia de domingo. Se eu sou prefeito, fazer esse favor de correr atrás disso aí, legalizar isso aí para eles. Eu agradecer sobre isso. E também sobre médico. O pessoal gosta do doutor Ernesto. Ele é ortopedista, não? Doutor Ernesto é cardiologista. Então, gente, eu tenho esse pedido também para trazer esse médico para cá. Eu tenho certeza de conversar com ele, ele vai querer vir para cá. Não desfazendo a nossa equipe médica que tem. Eu tenho certeza, porque antes de eu ser um vereador, toda vez que eu procurei esses médicos aqui, eu fui bem atendido. Então não tem como xingar eles. Se tem alguma reclamação deles, eu praticamente não posso reclamar, porque para mim são os médicos muito bons. E quanto mais trazer médico bom, especialista para cá, melhor será. Porque o povo precisa da saúde e tem que ter uma saúde adequada. E também falar sobre a caixa de água lá da Nova Pedra Negra. Por que que aquela água lá continua, presidente, daquele tipo ali? Aquele povo já reclamou muitas vezes e até hoje. Gente, vamos tomar uma atitude. A água vai fazer falta dos nossos netos, tataranetos, quem vem. Então, vamos ver se não é pop um pouquinho também, né? Agora a água está descendo para ali abaixo ali, igualzinho, está correndo o rio lá para o mar. Então, vamos olhar essa parte. Então, é uma coisa que praticamente a gente tem que falar, porque a gente é cobrado através disso aí. E a gente, como próprio fiscal, ou como vereador, sou próprio fiscal do povo. Então, tem que aceitar as reclamações deles. E pedir que faça o que eles querem. Então, inclusive, está lá o prefeito, o vice-prefeito. Até que a gente combina bem, graças a Deus. Eu sempre fazia uns pedidos para eles. Tem um pedido que até está fazendo. Sobre o pedido meu. Então eu tenho que agradecer a eles também. Secretário de obra. A gente está pedindo, está fazendo. Chefe de transporte. Então, gente, a gente tem que agradecer também. Então, tudo que o povo me pede, eu estou cobrando. Inclusive, foi falado aqui sobre o leite. Eu, como vereador, eu vou pedir também para que legalize a parte do leite. Já pensou a criança precisando, o pai não tem como aonde tirar, como que faz? Fica meio desatinado, né, sobre isso. Agora, sobre o projeto do INSS, até já foi falado, nem vou ler, mas já foi conversado sobre isso. Agora o vereador Rodrigo me permitiu uma palavrinha. Então, até agradeço a você por ter me deixado a gente.
Perfeitamente, vereador.
Pois é, então a gente tem que esquecer assim. Não sair daqui falando mal de alguém, porque todos são meus amigos, sabe? Então, que nem esse pedido aqui, o vereador pediu vista nele, que é o 1217, sobre o juro do INSS. Então, a gente também não pode xingar, que é direito do vereador. Mas nós temos que olhar muito bem isso aí. Nós vamos entrar de recesso, mas eu praticamente eu não vou dizer que eu estou de recesso. Porque eu tenho certeza que todos nós, se alguém depender, nós vamos estar juntos. Não é porque está de recesso, não vai atender ninguém. Ou precisa eu vir aqui na Câmara, ou sair com alguém aí para discutir a favor de qualquer um, pode me procurar que eu vou estar em casa também. Se eu não estiver em casa, eu estou aqui mesmo. Então a gente fala recesso, mas vai continuar junto do mesmo jeito. Que a nossa população acreditou na gente, então o recesso a gente tem que esquecer um pouquinho dele. Tem que estar sempre junto. E eu vou encerrar por aqui, gente, enviando também um abraço aos radialistas. Dani Costa, o povo gosta muito do programa dela. Ao Tijão, enviar um abraço para ele também. Ao Vitor, que aqui se encontra, um radialista bom também. E dizer a todos os radialistas, uma boa tarde aos nossos ouvintes da cidade de Jaci. E eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, que venha sempre, que essa casa está sempre aberta. Uma boa noite a todos, viu, gente?
O vereador Evandro não fazerá o uso da palavra.
Boa noite, vereador. Boa noite às pessoas presentes aqui. Boa tarde aos ouvintes. Em primeiro lugar, eu vou, hoje, eu vou pedir aos vereadores que não vou ceder o espaço para vocês, de alguma forma, fazer algum comentário. Gostaria até porque uma coisa que hoje eu quero comentar é um pouco mais alongado, né, e eu preciso não perder a questão daqui do meu raciocínio. Eu só quero lembrar a todos, entendeu? Qualquer vereador que fizer o seu pronunciamento, faça, entendeu? Em seu nome, entendeu? De alguma forma, eu vi um comentário agora, né, que eu, na realidade, é sobre até a questão da gratificação, que as pessoas aqui, na realidade, os vereadores falam, né, e não tomaram nenhuma providência. Errado. Porque esse presidente da casa aqui tomou a providência, as providências. Eu, primeiro, as pessoas, ao tecer um comentário, ela tem que estar a par do assunto. A pessoa, quando não tem conhecimento, é preciso ficar calado. Para realmente não falar aqui, né, jogar as coisas no ar aqui, se realmente tem um conhecimento. Eu vou falar sobre a questão da gratificação, e eu fiz a questão. Posso continuar, vereadores? Tá certo. É o que diz ali, do artigo 4 da lei 1163/2013, passa a figurar com a seguinte redação. O artigo 4, servidores públicos municipais, titulares de cargo e provimento efetivo, que se qualificarem profissionalmente nos termos dessa lei, farão jus aos seguintes adicionais que incorporará ao seu vencimento inicial. É clara a leitura do texto, fará jus aos seguintes adicionais. Farão jus aos seguintes adicionais que dizer claramente que todos os benefícios enumerados a seguir são de direito do servidor. Não se enxerga no texto da lei qualquer leitura que se diz que o servidor terá direito a um único adicional. O texto não deixa dúvida em que se quer individualizar a concessão dos benefícios. Se diz no texto ao seguinte, quer dizer que todos os adicionais enumerados no inciso que faz parte do artigo, qual seja eles. 5% quando portador de título nível fundamental completo. Segundo, 5% quando portador de título nível médio profissionalizante completo. 8% contra o portador de título de nível técnico completo, 10% contra o portador de nível de graduação completo, 13% contra o portador de título de especialização, que é pós-graduação, né, completo com carga superior a 360 horas. Né. No parágrafo 2º, trata-se da continuidade da concessão dos adicionais previstos no artigo inciso 3º, 4º e 5º. Os adicionais especificados no inciso 3º, 4º e 5º serão concedidos uma única só vez, independente do tipo e quantidade de titulização. Assim, o servidor que houver possuir mais um título de constante do inciso 3, 4 e 5, só terá o direito adicional a uma única vez, não permitindo a acumulação dos títulos igual em nível e graduação do mesmo em área diferenciada. Sempre estou escutando aqui que os funcionários não estão recebendo a gratificação. Eu me preocupei com isso, porque eu sempre falo que, na realidade, antes de você fazer qualquer comentário, você tem que ter um conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não faça. Essa gratificação está sendo paga até às pessoas que não têm direito. Eu falo porque eu tenho aqui a relação das pessoas, entendeu? Eu tenho na realidade o seguinte, que os pagamentos foram feitos, né? A questão que eu falo que essas pessoas que não tinham estão sendo pagas, as pessoas que têm direito estão sendo pagas, claro, aí você entra no processo da questão do inciso 3, 4 e 5. Então, o pessoal que fizeram a pós-graduação, os 13% está sendo pago. O que talvez as pessoas não estão recebendo, que é, isso é uma coisa a ser discutida, e tem que ser discutida, é a questão dos outros 10%, da questão simplesmente corresponde ao nível de graduação completo. Tá? Então, essas pessoas, de alguma forma, estão sendo pagas. Eu tenho aqui comigo a relação das pessoas aqui, entendeu? E todos elas, todas aqui, com valores, tá? Eu falo porque até os valores aqui não são baixos. Tem valores aqui, né, de R$ 1.668,80, né, dessa questão dessa graduação. Então, essa graduação está sendo paga, entendeu? Eu até, quando o pessoal aqui, o vereador Rogério falou bem, né, tem que se pagar as pessoas que têm direito. As pessoas que não têm direito, não receberiam. Esse trabalho eu fiz. E vou estar fazendo. Eu vou me aprofundar mais ainda. Porque, na realidade, eu pedi todos os, né, os nomes dos servidores, a gratificação constante e bem como as documentação apresentadas, que eu pedi, na realidade, os certificados. Recebi. Estou fazendo levantamento. Vou fazer levantamento. Recebi aqui, ó. Está aqui. Mas não vem dizer, né, que a gratificação não está sendo paga. Ela está sendo paga. Na realidade, está faltando o inciso 3, 4 e 5. Para essas pessoas que fizeram pós-graduação. As outras pessoas que têm direito a 5% também estão sendo pagas. Estão recebendo. Não tem nenhum momento que essas pessoas deixaram de receber. Está lá no contra-cheque dela. Eu tenho um contra-cheque aqui. Peguei um contra-cheque de um funcionário e estou com um contra-cheque aqui e posso mostrar depois aos senhores. Né? Mas dizer que a gratificação não está sendo paga sim. Tem a relação aqui das pessoas que recebem 5%, na realidade, né, que fez a questão aí do título de médio, né, de nível médio, ou simplesmente o título, o nível fundamental. Eu estou pegando essa relação aqui para saber também o seguinte, quando o funcionário fez aqui um concurso para a prefeitura, eu queria saber, naquele concurso, qual o nível que estava sendo exigido. Se a pessoa realmente tem direito a receber essa gratificação. Ou se realmente ela, de alguma forma, não foi realmente pleiteada a gratificação dela e ela tem esse direito. Então, só para dizer o seguinte, né, quando as pessoas comentarem, comenta sobre o que está fazendo, o vereador está fazendo, não os outros vereadores de alguma forma estão realizando. Eu tenho certeza absoluta que eu vejo aqui o vereador Leandro, né, da mesma forma que ele questiona ao executivo, mas ele questiona porque ele vai lá e vê exatamente a questão. Não é simplesmente que escutou, ou de alguma forma pegou uma, sabe, uma conversa e realmente comenta um assunto. Eu acho que as pessoas, principalmente os vereadores aqui, têm a capacidade, né, de procurar resolver as questões. E nós estamos tentando resolver as questões. Agora, sobre a gratificação, está aqui comigo. Eu sei exatamente as pessoas que têm direito, eu sei exatamente as pessoas que estão recebendo indevidamente, e isso eu vou cobrar. Na realidade, não são poucas pessoas, são 48 pessoas que se receberam indevidamente. A questão, até de valores, eu falo que, na realidade, a questão do pessoal que tem pós-graduação são 65 pessoas, né, que no montante, né, está em torno de R$22 mil, essas gratificações dessas pessoas. Eu, na realidade, não fiz os cálculos referentes a todos os outros, né, as outras pessoas que realmente estão corretas, recebem seus 5%, estão recebendo seus 5%. Dizer que a gratificação não está sendo paga não é realidade. Entendeu? Está aqui. Eu tenho os contra-cheques dessas pessoas. Entendeu? Está comigo. Eu fiz esse levantamento. A preocupação que eu tive, porque eu ouvi várias vezes aqui que a gratificação não estava sendo paga. Eu fiquei em dúvida. E realmente eu levantei todos esses dados. Então, eu quero que... vou dar continuidade de trabalho, né? Vou ver exatamente se essas pessoas, né, com seus diplomas, né, de alguma forma, eu vou cruzar sabe, as informações, e para saber se a pessoa realmente tem esse direito ou não de receber. Agora, sobre essas pessoas, os 48 indevidos, eu vou também fazer o levantamento para ver se realmente houve aqui uma questão de uma informação não correta. Mas eu também tenho dessas pessoas aqui, eu pedi, né, os certificados dessas pessoas. Vou ver se esses certificados estão aqui. Se não tiver, realmente essas pessoas não têm direito. E esses funcionários vão ter que ressarcir ao município, né? E com certeza também tem um problema, a questão de receber aí uma advertência administrativa, que eu acho que tem que ser feito. Porque, se da forma que está aqui, não foram poucos anos, não. Essas pessoas tiveram anos e anos recebendo indevidamente. Eu fico chateado porque, na realidade, as pessoas, de alguma forma, que fizeram por jus, fizeram a sua pós-graduação, né, tiveram aí, fizeram a sua faculdade, né, se esforçaram, né, e realmente estão tendo agora esse problema aí, porque na realidade está a questão dos incisos aí, referente ao artigo 3, 4 e 5, né, deixa de receber uma questão acumulativa aqui. Até porque fala aqui, né, que assim que o servidor possível houver possuir mais de um dos títulos constantes, no inciso 3, 4 e 5, só terá direito a um adicional. Então, ele... aqui consta, isso é a lei, consta que na realidade ele deixa de receber esses 10% que ele fez, aquela faculdade que teria de alguma forma estar recebendo. Isso aqui é a questão que eu pedi uma análise, né, de um advogado, para poder de alguma forma saber interpretar essa lei. Então eu fiz questão, né, de antes de fazer algum comentário, né, para a gente, de alguma forma, não falar, né, aquilo que não sabe. Então, eu acho que é importante, né, mais do que justo, né, comentar aquilo que sabe. Né? Eu vou dar continuidade à questão desse trabalho que eu estou fazendo. Estou fazendo esse levantamento, vou fazer esse levantamento, mas pode ter certeza absoluta. As pessoas que têm direito vão receber. As pessoas, independentemente, que receberam, né, e não têm direito, vão ter que devolver e vão sofrer sanções administrativas.
Essa questão, a gente sente um pouquinho, porque eu andei falando muitas vezes dessa gratificação. Eu acho que o erro da lei, na interpretação, tem várias interpretações, inclusive do André, assessor da Câmara, quando fala uma única vez, uma graduação e uma vez uma pós-graduação. Não é duas vezes uma graduação e duas vezes uma pós-graduação.
Eu não vou discutir isso, porque na verdade é uma questão jurídica, né? Da mesma forma que ele tem essa interpretação, eu pedi uma interpretação. Na vez que eu comentei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o seguinte: eu vou pedir auxílio, né, tanto ao advogado da casa, como um outro advogado. Eu pedi, fiz aqui. Então não, é isso aqui, eu estou lendo aquilo que de alguma forma foi interpretado pelo...
Não, eu até agradeço você deixar eu falar, que é o seguinte, porque eu falei muitas vezes, eu estou fazendo a minha interpretação.
Eu até agradeço, porque na realidade, uma das coisas que você mais falou, e eu acho que está correto, as pessoas que têm direito têm que receber. As pessoas que não têm direito, indevidamente, né, não podem receber. E essas pessoas estão recebendo. Também estão recebendo, porque não foi tirada a gratificação dessas pessoas.
Ô, senhor presidente, senhor, então, desculpe também.
Eu vou só pedir, porque senão a gente vai estender.
Só uma passadinha sobre o que o senhor falou, coisa rápida. Realmente tem razão, quem não está recebendo indevido, eu acho que não está recebendo, não. A coisa que eu mencionei, o Rogério mencionou também, é coisa rápida, senhor, do senhor, é que a gente se baseou nos funcionários da casa que recebem a gratificação dessa forma. Eu acho que o senhor está correto e falei que até devolver quem recebeu regular. Obrigado, presidente. Obrigado, mais falou.
Os trabalhos serão. Perdão, coloco. Coloco a votação e a proposição escrita. Eu vou começar por um vereador. Gabriel, a favor ou contra as proposições escritas? Vereador Márcio.
A favor.
Vereador
Cipriano.
Por favor, presidente.
Vereador Leandro.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Rogério.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Sebastião.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Evandro. Aprovadas as proposições escritas. Projeto em pauta, projeto de lei. Emenda. Autoriza o município de Jaci a realizar os pagamentos de multa decorrentes de atraso em entrega de declarações junto ao INSS e Receita Federal do Brasil e da outras providências. Ele é entrado dia 30 do 5, né? E hoje são dia 27 do 6. Né? A situação continua. Tem uma emenda, teve uma emenda, mas teve um pedido aqui de solicitação de vista. Cumpriu a questão do ofício aqui do vereador Sebastião, pedindo a vista, ele faça a emenda dele. Tá? E tem um pedido de urgência também do vereador Leandro aqui. Projeto de lei 1417, estabelece a mão única, direção em parte da rua José Luiz da Costa, autoria do vereador Evandro. Está na comissão permanente, porque eu acho que tem uma emenda, eu vou deixar para votar na próxima reunião. Projeto da lei estabelece, 1517, estabelece a mão única direção da rua José Rufino, Vilas Boas. Autoria do vereador Rodrigo, a primeira votação. A favor?
Senhor presidente, queria pedir urgência nesse projeto, você acaba com ele, esse do Rodrigo aí.
Tá certo, então vamos votar urgência então, tá certo?
Primeiro e segundo, né?
Tá. Vereador, eu já tinha lido o projeto aqui, tá? Então, porque na realidade... Né? A partir já você ter pedido isso antes. Concorda comigo? Né? Tá certo? Então, eu vou na forma. Vamos votar na primeira votação aí, tá certo? Estabelece a mão 1, direção da rua José Rufino, Vilas Boas, autoria do vereador Rodrigo. Primeira votação, vereador Gabriel, por favor.
Por favor, presidente.
Deu. Por favor,
por favor, presidente.
Márcio.
Por favor, presidente.
Cipriano.
Por favor, presidente.
Sr. Sebastião.
Vou abster meu voto, presidente.
Sr. Luiz Rogério.
Por favor, senhor presidente.
Sr. Rodrigo.
Por favor, senhor presidente.
Sr. Leandro.
Por favor, senhor presidente.
Aprovado. Primeira votação. Projeto de Lei 16/7. Institui o calendário anual de eventos e festividades do município de Jaci, a semana de mão certa das outras e das outras providências. Deu entrada hoje, né? Está para leitura de comissões. Se os vereadores quiserem votar isso nessa semana ou na próxima semana, é só marcar uma reunião. 16/17, tá? É a mesma coisa que o projeto 17/17. Institui o calendário anual de eventos e festividades no município de Jaci, Semana do Bebê da Outra Providência. Né? Deu entrada hoje também. Autoriza o município de Jaci a celebrar termos de cooperação técnica com intersemente e das outras providências. Deu entrada também. Então, tem esses três projetos aí, né? Se realmente os vereadores gostariam que realmente fosse para as comissões permanentes, dessa uma lida, e caso eu queira fazer uma reunião extraordinária, nós fazemos também, tá certo? Fica a cargo dos vereadores aí, tá? Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.